Um dia descobri que grande parte dos ouvintes do podcast Café Brasil trabalha no agronegócio. Por isso comecei a trazer temas do agro para o podcast e o que você ouvirá hoje é o áudio da primeira live de um projeto chamado Comunica Agro. Essa live eu fiz com meu amigo José Luiz Tejon. Você não é do agro? Cara, não importa, viu? A conversa é para todos os públicos. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
Trembão, cara, isso é moda de viola da boa. Você tá ouvindo Júnior Carvalho com viola caipira revelando São Paulo. Isso aí eu achei no YouTube, cara. É uma festa, ela é que vai no fundo aqui hoje, tá? Então vamos ao papo com meu amigo Tejon, que é palestrante internacional, professor e autor. Ele é top of mind de RH, considerado uma das maiores autoridades nas áreas de gestão de vendas, marketing e agronegócio, liderança, motivação e superação humana. O Tejon está num grupo de palestrantes chamado Saga, do qual eu faço parte, e atendeu prontamente ao meu pedido para um papo sobre o agro. Vamos a ele? Mas antes...
Luciano, eu já tentei mandar outras mensagens, mas eu sempre me equivoco, sabe? Eu tenho muito para te falar, por conta das coisas que eu já ouvi nos seus podcasts, e hoje eu venho só te fazer uma provocação. Você é um grande de um filho da puta. Sabe por quê? Porque eu não consigo ouvir outro podcast além do seu. A grande discussão hoje com a minha esposa em casa é que nós temos visões divergentes e eu falo assim, não, eu vou escutar outra opinião fora do Café Brasil e tudo que eu ouço não dá certo. Você tem um jeito de falar, você tem uma forma de conduzir as entrevistas, a forma como você escreve, como você coloca as suas opiniões, como você traz informações pra gente. É muito difícil alguém bater a sua competência. Então, eu até quero ser imparcial, mas você não me deixa, cara. Você não me deixa. Eu quero ouvir outras fontes, mas eu não consigo, porque você nos acostumou com a sua competência para escrever e para dirigir e para nos trazer informações e opiniões que realmente valem a pena. Óbvio, é um palavrão, peço perdão pela sinceridade, mas eu não tenho outra palavra para dizer, né? Na verdade, até tenho, né? Eu tenho uma profunda admiração por você, pela sua... a forma como você traz informação, a forma como você o carinho que você tem com seus ouvintes, né, que é demonstrado na forma como você absorve as informações e traz pra gente. Então, na verdade, é um palavrão com o maior carinho do mundo, de verdade. Aqui em casa a gente tem essa cultura de xingar as pessoas assim, mas isso é admiração, isso é admiração. Um abraço e vida longa ao cafezinho.
Que susto, meu! Esse é o Davi Barbosa, de Roseira, no interior de São Paulo. O Davi prova que num palavrão o que interessa é a intenção. Mesmo um palavrão feio pode ser um elogio quando se sabe a intenção do autor, não é? Olha, Davi, eu fico feliz que suas ideias estejam em sincronia com as minhas, viu? Mas tenha certeza de uma coisa, existem milhares de pessoas que simplesmente odeiam as coisas que eu falo e que me mandam palavrões com a intenção de ofender mesmo, todo dia. Mas para esses, eu não dou palanque. Vamos em frente, meu caro. Muito obrigado por me xingar carinhosamente, viu? E está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização. Promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Estão vendo aqui, ó? Comunica Agro, sabe? Isso aqui é um começo de uma... Começo nada, isso aqui é continuidade ampliada de uma carência que eu senti que existe no Brasil e que me incomodou muito, que tem a ver com quando eu fui fazer o circuito à ProSoja e mergulhei, eu costumo dizer, eu mergulhei no intestino do agronegócio. Eu fui para dentro do Mato Grosso e rodei lá 6.500 quilômetros, entrando dentro do agronegócio, vendo como é que funciona, falando com as pessoas, e eu como um cara urbano, tendo um banho de agro, que é diferente de você ouvir falar, né? De estar aqui na cidade e ouvir dizer, né? Se daqui eu já admirava, quando eu entrei lá e fui ver o que era, eu fiquei alucinado. E aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou trabalhar a favor de comunicar para o Brasil o que o agro tem. Legal, fiz uma série de podcasts, fiz uma série de trabalhos, montei página no Facebook, contei um monte de história lá e foi interessante. E de repente eu descobri ao longo do caminho que um monte de gente do agro me ouvia nos podcasts. Por quê, cara? Porque o podcast foi feito pro agro. Onde é que tem um lugar onde você, para sair daqui e ali ver alguma coisa, são 300 quilômetros, sabe? São 500 quilômetros. O cara passa o dia pilotando uma máquina ali, que as pessoas têm tempo para curtir, e o podcast acabou virando uma tremenda de um recurso para o pessoal do agro, e de repente eu descobri, cara apaixonado, que muita gente do agro me ouvia, e falei, cara, que legal, acho que vai dar para fazer um trabalho bem interessante se eu começar a usar o conteúdo e contar para o pessoal urbano que não é do agro, tudo aquilo que eu vi ali no agronegócio. E foi muito legal, cara. Eu tive a chance de ir falar em vários eventos, tive a chance de visitar lugares do Brasil que eu não imaginava a pujança que eu iria ver ali, né? E falei, cara, esse negócio vai dar continuidade. E alguns dias, umas semanas atrás, de dentro da Confraria Café Brasil, que é o pessoal que assina o Café Brasil, nós criamos um grupo lá dentro chamado Confragro, que é um grupo no Telegram. O pessoal migrou para esse grupo para conversar sobre coisas do agro. E aí a gente abriu o grupo e falou, cara, convidem quem vocês quiserem para participar desse grupo com a gente. E do dia para a noite, cara, tinham 140 cabeças lá dentro, gente de todo tipo, caras que têm donos de fazenda, diretores de organizações, cientistas, cara, aquilo ficou muito legal, ficou muito rico, né? E aí eu falei, pô, vou ter que fazer alguma coisa para começar a dar um presente para esses caras terem vindo aqui, para a gente começar a fazer esse trabalho aqui de recolher informações e falar positivamente, construtivamente sobre o agro, né? E aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu vou chamar o cara do agro, cara. Aqui, ó, José Luiz Tejon, meu grande amigo, meu guru Tejon. O Tejon é um daqueles caras que... eu conheci o Tejon como um palestrante profissional, eu assistindo o Tejon, né? Depois eu virei palestrante profissional também. E o Tejon é aquele palestrante com quem dá gosto compartilhar o palco, entendeu? O cara que quando ele está no palco, quando ele sai do palco e alguém entra e fala assim, agora o próximo palestrante, e sou eu entendo aquilo com orgulho, cara. Pô, o próximo sou eu, depois do Tejon, cara, que maravilha, né? E o Tejon é um cara que... tem agro na veia, circula pelo sangue dele o agro, porque ele se dedica a esse assunto há muito tempo, ele sabe muito a respeito, e a hora que eu pensei, falei com quem que eu podia falar, pá, veio o Tejon, falei, ah, vou chamar o Tejon, nós vamos trocar uma ideia aqui, né? Então, meu caro José Luiz Tejon, muito obrigado por dar esses minutos de vida pra gente aqui, né? Eu queria começar do jeito que eu sempre começo as minhas lives quando eu tenho algum convidado, eu queria que você se apresentasse para a nossa plateia. Tem muita gente que te conhece e tem gente que não conhece. Então, Seja bem-vindo, Tejão.
Luciano Pires, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Viva o meu Everest, né? Os nossos constantes desafios na vida, o tempo inteiro, eles não param. Então, agradeço muito e parabenizo você aí nesse nosso café. Parabenizo você por estar trazendo esse tema, que é um tema que precisaria ser, de fato, muito mais bem cuidado, eu digo até a nível de Estado brasileiro, né? Precisamos até tomar um grande cuidado. É tão importante o assunto do agribusiness, tradução agronegócio, para toda a sociedade brasileira, para a economia, e eu só vejo através do agribusiness a possibilidade da gente partir para um PIB brasileiro digno, de 4, 5 trilhões de dólares, e não esse PIB ridículo que temos hoje para a dimensão do Brasil. E está exatamente na visão estratégica do agronegócio a possibilidade de gerarmos essa ampliação da dignidade para o povo brasileiro. Então, parabéns por trazer este assunto, por trazer este tema, e é sempre um prazer gigantesco debatê-lo.
Ótimo.
E eu comecei minha atividade não conhecendo nada a respeito de agropecuária, mas eu acabei caindo por essas obras do destino como um publicitário, um gerente de marketing da Máquinas Agrícolas Jato, em 1977, na cidade de Pompeia. E foi ali que eu tive a minha educação para esse mundo, viajando naquela época pelo país, com uma Brasília, né? Com Fusca.
Que ano era isso, João? Que ano era isso?
1977, quando eu comecei. É. E ali eu passei naquela casa fantástica, que é a Jato.
Que baita
hoje
empresa.
Um legado extraordinário da Fundação Suzy Nishimura. E dali eu tive outra sorte gigantesca na minha vida, que foi trabalhar na Grosseries, ao lado de Ney Bittencourt de Araújo, que é o homem que trouxe para o Brasil o conceito de agronegócio. Ele já estudava em Harvard nos anos 70, me permitiu estudar em Harvard nos anos 80, e juntos nós lançamos o conceito de agronegócio, tendo como marco teórico a fundação da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, em 1992. E dali eu fui para o jornal Estado de São Paulo, numa outra atividade, mas o agro nunca me abandonou. É muito interessante. O agro é uma atividade em que você faz amigos. Você faz amigos e faz amigos para sempre. Então, fiquei no Estadão ali com eles por uns 17 anos também da minha vida, porém, sempre com aulas e sempre com atividades envolvendo o agro. Eu pensei que eu fosse abandonar o agro quando fui para o Jornal do Estado de São Paulo, que eu tenho uma atividade e era outro assunto. Porém, sempre a conexão presente. E quando saí do Estadão, muito já em função dos livros e dessa atividade de palestras, que não me permitiam o convívio mais como executivo, novamente um monte de coisas envolvendo o agro. E hoje eu sou professor, coordeno academicamente um programa internacional na França, junto com a FECAP. Ou seja, o agro é uma coisa genial, viu, Luciano? Você se apaixonou, mas é uma coisa interessantíssima. Fazemos relações, amigos, e nunca nos abandonam. É simplesmente impressionante. Então, amigos, amigos, negócios fazem parte, mas as amizades, se você for dizer qual é a melhor definição da nossa vida dentro do agronegócio, eu diria que é relacionamento e amizade.
Legal.
É simplesmente... Você pode não concordar com aquele, falar que ele é muito bravo, tal, não concordo, não é bem isso, estou falando outra coisa. Você discute, debate, mas você continua se querendo bem.
É, tem o DNA sertanejo, né, Tejão? O DNA sertanejo no Brasil cara, isso precisa ser estudado ainda. Sabe? Um dia alguém vai parar para estudar, assim, um antropólogo vai pegar e vai mergulhar no estudo do Brasil e vai encontrar aqui o DNA sertanejo. Sabe? Vai aparecer uma viola caipira. Vai aparecer uma pinguinha, vai aparecer aquela prosa, o proseado, sabe, que é irresistível. Eu sou de Bauru, né, cara? Então eu tenho o pé lá, né? E foi muito fácil, sabe, eu me aproximar e entender como é que funcionava esse processo todo, né?
Eu tenho um berrante aqui atrás, viu?
Então, já vi ele lá, escondidinho ali, ó.
Eu vou, com esse papo nós não tem que pegar o berrante.
Ah, pega o berrante aí, cara, olha só. E tem um boi ali com os Beatles, olha lá, boi e Beatles.
Tem um berrante aqui, vou dar uma berrantada aqui, ó.
Vamos ver se ele sabe. Tá bom, é um berrante urbano, mas tá bom, tá bom.
Ah, também, mas tá bom, tá legal.
Isso aí. Deixa eu pegar um tema interessante aqui, o Tejão, que você tocou levemente nisso aí, quando você falou que trabalhou com a pessoa que trouxe o conceito do agronegócio para o Brasil, né? Que tem aquela coisa do... tem um agricultor e tem um agribusiness, né? Quando você fala em agribusiness, tudo é ão ali, não tem inho no agri, tudo é ão, sabe? Então é tudo grande, os investimentos são imensos, sabe? A tecnologia em tudo é grande. E é muito diferente daquela ideia do agricultor, que é o seu João plantando, maçã no quintal, ou plantando vegetais no quintal, né? Que é uma visão que a gente no campo aqui não sabe direito como é que funciona. Os caras até brincam, né? Nós aqui no campo, no urbano, tem gente que acha que o milho dá na gôndola do supermercado, ele nasce ali, né? O arroz, ele nasce já no empacotado. A carne nasce no açougue, né? E não entende a cadeia gigantesca que tem atrás disso aí. E foi o que me chamou muito a atenção, cara. Que quando eu cheguei lá e fui conversar com os caras, eu fui com uma visão meio ideológica, meio cultural. E aí eu olhei e falei, cara, qualquer ângulo que eu olho esses caras aqui, quando se lida com agribusiness, com agronegócio, cara, você não tem espaço para não ser profissional, entendeu? Para ser amador. Ali, o cara é um amador ali, ele estala o dedo, ele perde 2 milhões com um erro de aplicação na hora de pulverizar. Vão 2 milhões embora, né? Ele erra uma bobagem ali, ele perde todo um investimento lá de um ano que ele faz ali. Então, não há espaço para não ser absolutamente profissional ali, né? E eu fiquei encantado com isso, quando eu fui lá e vi o nível de profissionalismo deles, falei, cara, tem coisas funcionando no agro aqui que são muito, deveriam ser espelhadas, sabe, no mundo urbano, e a gente meio que desassocia as duas coisas, né, aqui temos o país industrializado, etc e tal, e lá nós temos o agro funcionando ali, que é uma ilha de produtividade. Resumindo a pergunta, por que que o agro é uma ilha de produtividade, o Tejão? Por que ele está longe do centro urbano? Porque as pessoas não vão muito meter a mão lá? Porque o Estado olha de longe e o agro conseguiu se organizar apesar do Estado? É por isso?
Bom, o Estado sempre costuma atrapalhar quando se mete, né? Agora, Bom, é importante, inclusive, Luciano, o conceito de agribusiness. Ele é um conceito de cadeia produtiva. E a gente tem que consertar alguns entendimentos quando se fala de agronegócio, porque nós temos muitas interpretações do que é agronegócio. Então, você acabou de dar um exemplo do pequeno. Tem gente que se diz, eu não sou do agronegócio porque eu sou da agricultura familiar. Você é agronegócio, porque agronegócio é muito simples. Você está produzindo uma compota de doce em canudos na Caatinga. Você está no agronegócio porque você tem que vender aquilo. Então, tem interpretações muito mal conduzidas de que agronegócio é só uma coisa de grande, ou agronegócio é uma coisa de exploradores, ou agronegócio é uma coisa de quem não tem... Existe muito erro na compreensão do que é essa palavra, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que consertar é isso. O agribusiness, lá em Harvard, professor Ray Goldberg detectou que você não faz agropecuária sem semente, não faz sem fertilizante, não faz sem máquinas, portanto, você também, se tiver máquina, semente, fertilizante, agricultor, se você não tiver logística, não sai da fazenda, não tiver agroindústria, as Nestlés, Unilever, as Procter & Gamble da vida, não vai, se não tiver supermercado, ele vai, não tem jeito, isso aqui é um sistema. E quanto mais bem administrado for esse sistema, menor é o risco, maior é a planificação, melhor é a qualidade de vida de todos envolvidos ali. Então, este é o plano ideal do que é o agronegócio. Quando você olha este sistema sendo trabalhado nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda, que é um país pequenininho, sim, e que é o segundo maior país de agribusiness do mundo, quando você vê isso trabalhado nesses países, na França, você vê o quê? O setor do pós-porteira da fazenda, a agroindústria, o processamento, o frigorífico, o laticínio, eles sempre, na comunicação deles, valorizam muito o produtor. Então, você vê nas campanhas de leite nos Estados Unidos, você vê nas campanhas de todos os produtos agroindustrializados, muito a valorização dos agricultores. Por quê? Porque isto é importante no lado da cultura desses países que já compreenderam que os momentos difíceis da vida, de guerras e dificuldades, a produção de alimentos é sagrada, é praticamente uma arma militar vital. Então, esses lugares valorizam muito o terroir, valorizam muito aquilo que é feito no campo. Os americanos, que são bastante industriais, quando você vai conversar com a Associação Americana de Soja, não tem ali só os agricultores. Você tem ali a indústria processadora, você tem ali governo, você tem ali vários agentes que formam essa visão de cadeia. E sempre os produtores nesses países são muito valorizados, são muito protegidos, inclusive, com subsídios, com seguros, e são muito defendidos. Então você tem uma cultura lá estabelecida em que a imagem do agricultor ela é muito promovida pelo setor que tem dinheiro. Porque o grande dinheiro está no pós-porteira da fazenda. Tá? Então nós temos esse aspecto aqui no Brasil. No Brasil, o desenvolvimento do agronegócio se deu fundamentalmente, tem um marco histórico para isso, coloca aí 1970, com o ministro Cirne Lima, fazendo a proposta da criação da Embrapa para o general da época, general Médici, aprovou esse orçamento, que é um orçamento caro. Cirne Lima se retira do governo, vem o Alisson Paulinelli, que estabelece, então, um investimento gigantesco de ciência, de tecnologia. E o Brasil, que não produzia nada, porque se acreditava que aqui a gente não faria nada, porque terras brasileiras são fracas. Aprendemos, com tecnologia e ciência, a desenvolver uma série de culturas como aconteceu. Então, esta agropecuária brasileira, ela é resultado de um investimento científico, tecnológico, industrial, com o valor de seres humanos, de uma raça brasileira, que é uma mistura de raças. Então, você teve gente de sul, de sudeste, saindo para o Brasil central, hoje um oeste da Brasil, um Mato Piba, uma mistura de gente, uma mistura com negros, ou seja, uma mistura de raças gigantesca, com cultura, inclusive, uma cultura muito bonita de cooperação. As cooperativas brasileiras representam 55% do que se produz no Brasil. Muita gente esquece disso, não é? Então você tem um 50 anos aí, de trás para cá, de ciência, de tecnologia, de indústrias, como eu dei o exemplo de onde eu mesmo trabalhei, numa Jato, numa Grosseries, esse setor industrial. E no pós-porteira da fazenda, você teve também, e tem também no Brasil, empreendedorismo. Quem exporta frango, quem exporta suíno, quem exporta e leva a carne bovina lá para o exterior, temos traders no Brasil há muitos anos instalados aqui, como o Cargill. Ou seja, nós temos companhias agroindustriais, agroempresariais, que fazem parte desse sistema. Agora, o que acontece? Este sistema está muito esfacelado, Lúcia. Está muito fragmentado. E está muito assim também um contra o outro. Se você considera vários agronegócios, parece que você tem vários agronegócios quando você tem, conceitualmente falando, um. E é um voltado às tendências de mercado que você tem que andar atrás e realizar. Então, o que acontece no Brasil? Você tem gente fazendo, sob dificuldades, porque nós não temos um planejamento estratégico. Nós deveríamos ter um planejamento estratégico do A do abacate ao Z do zebu, idealmente. passando Sim. por todo um abecedário. E nesse planejamento estratégico, uma visão que você domina muito bem, uma visão de marketing, uma visão de planejamento estratégico, produção, ciência, escoamento, logística, acesso a mercados internacionais. Isso tem ficado por conta de quem? Tem ficado por conta de empreendedores que tomam o risco. O milho, Luciano, que eu trabalhei muito tempo na Agroceres, nós nos reunimos com a Refinações de Milho Brasil naquela época, com a Cargill, e discutimos como deveria ser a perspectiva do plantio de milho no próximo ano. Eram 4 ou 5 agentes que conversavam. E era um primo pobre da agricultura. Hoje virou um elo rico. Mas virou um elo rico por quê? Porque uma cooperativa, no final dos anos 80, a Coamo, fez a primeira exportação de milho do Brasil sob um sacrifício gigantesco do custo competitivo do milho. Os americanos produzem 380 milhões de toneladas só de milho. Então, ela conseguiu competir, colocar em navio e fazer a primeira exportação. E você pode observar que as cadeias de agronegócio brasileiro, que são aquelas que mais cresceram e se desenvolveram, foram aquelas que conseguiram acessar mercados internacionais. Sim. Quando você não acessa mercados internacionais, ela fica num sofrimento como o arroz, como o feijão, o trigo, que nós somos importadores, o cacau, que praticamente acabou e agora se recupera, o algodão, que foi totalmente exterminado e hoje foi reconstruído dentro de uma visão muito moderna de cadeia produtiva. O pessoal do algodão criou programas de não pode ter trabalho escravo, uma série de regulamentos, elos com a indústria brasileira da tecelagem, elos com os exportadores industriais de tecido, criaram esta visão interessante e integrada. Portanto, Luciano, nós temos muito esfacelamento. Dentro disso, mesmo dentro disso, crescemos, chegamos aí a sermos muito respeitados. Somos muito respeitados e isso não deve nos acomodar, porque são, na verdade, Luciano, 10, 12 cadeias produtivas. Nós temos mais 40 para acessar. Eu quero só deixar aqui um exemplo e uma provocação para todos os nossos amigos, né? A fruticultura brasileira. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas do planeta Terra. Exportamos apenas 3% da nossa produção. O mercado internacional de frutas, que é um mercado delicioso, maravilhoso, é um mercado que movimenta 140 bilhões de dólares. O Brasil acessa 700 mil de mi. Agora está um esforço danado para chegar em 900 mil, num mercado que movimenta 140 bilhões de dólares. Então você tem, Luciano, as oportunidades existentes nessa visão estratégica, elas são Sim. simplesmente fascinantes. E isso ainda sem a gente entrar no que vem de oportunidades por aí, envolvendo bioeconomia, resgate de carbono, carne carbono neutro, série...
Nem vá para o futuro, né? Tem alguns comentários legais que o pessoal está fazendo aqui. O Marco Garcia de Souza botou aqui, ó. O medo que os outros países têm do agro brasileiro pode estar levando a retaliações e acusações como a estampa de preocupações ambientais e tudo mais, né? Deixa eu contar uma história que eu sempre conto aqui, que eu ouvi lá quando eu fiz o meu périplo lá pelo Mato Grosso, né? Eles contam que um belo dia estavam lá com dois americanos, levaram os americanos para visitar, estavam passeando pelo Mato Grosso, lá pelo agro, né? Com dois norte-americanos, eles pararam para comer num restaurante qualquer e sentaram para depois, né, no final da visita toda. E os americanos viram para os dois e falaram o seguinte: falaram, cara, eu não consigo entender o Brasil, cara, eu não consigo entender vocês. Vocês não têm estrada, vocês não têm hidrovia, vocês não têm aeroporto, vocês não têm silo, vocês não têm como chegar até o porto, cara, e mesmo assim vocês estão pau a pau com a gente. O dia que vocês resolverem o problema da logística no Brasil, nós estamos fodidos. É, um americano falando, né? Cara, o dia que vocês resolverem isso aqui, eu não sei como é que vai ser, porque quando a gente olha pro Brasil e vê coisas que só tem aqui, nós conseguimos tirar duas safras no ano, né? A safrona, os caras chegam e não entendem como é possível isso, né? Aqui não neva, né? Aqui tem extensões de terra, e o cara falou, cara, o problema de vocês é só resolver um pouco dessa infraestrutura. Então, sem olhar para essas oportunidades que você está falando aí do futuro, só com o que nós temos na mão hoje aqui, cara, a capacidade de crescimento é um negócio absurdo, porque nós estamos lidando com um bem que o mundo inteiro quer e precisa, né?
É verdade. Luciano, tem uma frase do Peter Drucker: não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Então, a administração do sistema de agribusiness, de agronegócio, ele é sagrado para o que a gente tem colocado, que é: precisamos dobrar de tamanho em 10 anos. E precisamos, não é porque é uma vontade, porque, ah, que legal, porque senão o Brasil não cresce. Se o Brasil não crescer, não tem discurso de presidente, de político nenhum que segura a barra. Tem que fazer o PIB para 4, 5 trilhão de dólares, e só tem um mecanismo: desenvolvimento estratégico das cadeias de agribusiness. Quando você olha essa coisa dos mercados internacionais, vamos pensar assim com lucidez, né? O teu maior cliente é a China, cliente número um. O teu segundo maior cliente é os asiáticos todos. O teu terceiro maior cliente é a Europa. Teu quarto maior cliente, Estados Unidos. Teu quinto maior cliente, Oriente Médio. Tem mercados para serem desenvolvidos de várias formas. Podemos crescer na China, lógico. Podemos vender mais café, podemos vender mais suco de laranja, podemos vender das cadeias produtivas, que nós já somos fortes, podemos vender muito. Agora mesmo a China abriu o mercado deles para o melão brasileiro. Ou seja, é um mercadaço, não vender. Isso vale para o raciocínio todo com a própria Europa e com os países. Agora, atenção, eles têm agricultores. Esses países têm agricultores. Então, muito cuidado com a tua conversa. Não fica atiçando e botando, através de narrativas tolas, na minha forma de ver, que tu é grandão, olha só essa coisa aqui gigantesca, praticamente parece que é uma invasão planetária nas terras do Cerrado. Para com esse discurso. Não precisa mostrar e não precisa botar medo. Porque nós fomos, sim, capazes e competentes de muito mais coisas. Além de soja, que a gente vende bem, além da carne, que a gente vende bem, além de madeira, que a gente vende bem, e é bem quietinho até nesse assunto, além de algodão, nós temos condição de fazer muitas coisas, e tem mercado para muita coisa. Agora, tem que haver uma inteligência de você parar de meter boca onde não precisa, sabe, fanfarronice. Eu tive experiências, eu dou aula na França há 6 anos, e eu tive experiências com o embaixador do Brasil e 1.000 jovens num auditório. O embaixador apresentando, e aí abriu para pergunta. Aí vem as perguntas: mas vocês fazem uma atividade intensiva de desgaste de solo, de desmate da Amazônia, não sei o quê, vem. E o embaixador passou para mim a palavra. Eu falei: escuta, vocês gostam, quantos agricultores vocês têm aqui? 600 mil. Muito bem. Vocês gostam de cooperativas? Amamos cooperativas. O Brasil tem 1 milhão de agricultores em cooperativas. São famílias agrícolas que estão produzindo, fundamentalmente, grande parte do que vocês consomem aqui. O que vocês consomem de frangos, de suínos, são produtos que vêm de famílias agrícolas. E nas áreas mais grandes, nas áreas maiores, nós estamos abastecendo, nós somos fundamentais para abastecer o seu produtor pequeno. Porque quando você fala de soja, você fala de milho, você está falando de ração. Então nós viabilizamos, nós viabilizamos, por que não faz esse discurso, Luciano? Nós viabilizamos milhões de produtores rurais no mundo, desses países, por exemplo, chineses, que além de sermos grandes vendedores, nós mandamos falar soja e milho, e essa soja e milho é usada no quê? Ração para a suinocultura chinesa, ração para a avicultura chinesa, ou seja, nós somos supridores de alimentos para toda uma área de proteína animal, que é para os agricultores. Então, botem na cabeça que os agricultores desses países são nossos clientes também. Então, sinto que há uma grande incompetência da nossa parte, inclusive na forma com a qual nós comunicamos com os caras. Aí aparece algum tonto, e eles tem concorrente. Parece algum tonto, fala lá uma coisa, um jornal publica, uma ONG republica, e a turma aqui cai na asneira de falar mal do cliente. Não fale mal do cliente. Nós amamos toda a Europa. Nós amamos a China. E olha, Lu, eu conheço, a gente anda muito por aí, tem amigo meu, agricultor, que não gosta da China. Eu falei, cara, tu pode não gostar da China, mas cala tua boca. É nosso cliente. Ou seja, olha, eu vejo uma grande, nesse sentido, Luciano, uma incompetência no sentido da organização dessas nossas relações. Falar de um país que vive, de acessar mercados internacionais, e que precisará acessar muito mais mercados internacionais, primeira coisa, nós amamos os agricultores desses países. Eles são como nós os respeitamos, e o que, é que nós podemos fazer juntos? Nós não queremos prejudicar um agricultor de país nenhum. Quer dizer, reorganiza a sua conversa, Luciano. Sim. E começa a mostrar, e de fato, mostrar o quanto você faz pelos agricultores. Porque os agricultores desses países, Europa, eles são muito amados pelas suas populações. Então, um uso inadequado, uma chance que você dá de alguém te falar mal de você, vai falar. E se você pegar o presidente lá da associação dos pecuaristas da Irlanda, que tem que competir com a nossa carne bovina brasileira. Ele é um concorrente. Então, calma, né? Ou seja, agora, ele é um concorrente que ele falando e colocando para a percepção pública do europeu que essa carne que a gente está mandando para lá, ela é uma carne ilegal, ela é uma carne não sustentável, etc. etc. Ele causa um temor. E esse temor do doravante, ele vai crescer. Porque o sinônimo de agribusiness do doravante é saúde. Com essa pandemia, é saúde, saúde, saúde. Então, eu diria, Luciano, temos coisas no Brasil, e temos, geniais, no mundo da pecuária sustentável, no mundo da sustentabilidade. O plano ABC, agricultura de baixo carbono, é o maior sonho de consumo de qualquer consumidor planetário. Saber que você está usufruindo de uma agricultura que já vai hoje para 50 milhões de hectares, de um plano ABC, de baixo carbono. Isso existe, nós fazemos. Agora, nós temos então uma incompetência de comunicar o que nós fazemos de coisas muito bem feitas, de vez em quando, umas fanfarronices de acentuar para o mundo que nós vamos comer os agricultores de lá, que nós vamos destruí-los. Então, falta aí uma diplomacia comercial, corporativa, revelar tudo que nós compramos deles, nós trazemos deles coisas que são fundamentais. Não se esqueça, Luciano, a nossa agricultura, ela entra pelo porto. Se a gente não trouxer fertilizante, a gente não faz. Se a gente não trouxer princípio ativo de defensivo, a gente não está fazendo. Nós pagamos royalties em sementes. Nós somos grandes compradores do mundo para fazer a nossa agricultura. Então, eu creio, Luciano, que precisaríamos de uma inteligência realmente de marketing que unificasse essas visões e que fizesse uma outra coisa importante, Luciano. Você fez aí o teu circuito à ProSoja, e eu não sei se você reparou, eu também ando muito por aí, também fiz, eu reparei que essa ignorância sistêmica, no bom sentido da palavra, né, ela não é uma coisa que acontece só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu percebi que em cidades ricas do Mato Grosso de agronegócio, muitos daqueles jovens com quem eu conversei, eles não tinham a consciência de onde eles estavam.
Sim.
Eles não tinham a consciência de que eles estavam no estado maior do planeta Terra de produção de grãos e de pecuária. E que isto não eram só os agricultores. E que eles tinham oportunidades ali de carreiras na área de tecnologia, na área de agricultura de precisão, na área das revendas, na área das agroindústrias, na área das logísticas. Eles tinham muitas oportunidades. Eu perguntava para eles. Aqui, exemplo, em Lucas do Rio Verde, vocês têm aqui 20 agricultores simplesmente espetaculares, os melhores do padrão a ProSoja. Vocês já foram visitar essas pessoas? Classe calada. Vocês têm aqui as melhores revendas de máquinas agrícolas do Brasil. Vocês já foram pedir para ver como é que o pessoal está trabalhando? Vocês já foram conversar? Pessoal calado. Então, nós temos...
Tejão, e se você for conversar com essas empresas que você falou, com essas grandes fazendas, grandes empresas e tudo mais, você vai ter uma queixa recorrente de todos eles, que é o problema de mão de obra.
Não vai?
Falta de mão de obra.
Né? Não vai?
Claro. Claro.
Pois é. Então, uma grande reclamação.
Tem uma demanda numa ponta imensa, né? Que ela pode ser suprida lá na região. Essa molecada pode. Não tem que sair de Lucas para vir para São Paulo. As coisas estão acontecendo lá, né? Mas para isso tem que haver a consciência disso tudo. Eu visitei alguns laboratórios lá, cara, que eu fiquei impressionado, né? Eu perguntava, o que, que você faz? Não, eu me formei na escola não sei o quê e estou aqui, cara. Então tem uma... É muito diferente o que a gente vê naquele interior do que a imagem que se faz do que vem a ser o...
Mas essa observação, Luciano, cuidado. Gente que está em Sinop não entende o que significa Sinop.
Sim.
Então tem a necessidade desse diálogo, exatamente, dessa construção, ela passa, talvez, por um rompimento, Luciano, que talvez seja um rompimento fundamental, que é um rompimento cultural.
Exatamente.
Porque mesmo em lugares que só passaram a existir por causa do conhecimento tecnológico, e de pioneiros, pioneiros que foram para lá com grande sofrimento, não havia telefone, não havia nada, doenças, deslocamentos tenebrosos, até hoje tem problema de logística, imagina isso em 1980, 1985, pioneiros que são, muitos deles, avós dos atuais, pais ou avós ou bisavós, e o pessoal, inclusive, perde da memória o que significou o bisavô dele pioneiro, ou o avô dele pioneiro, mesmo sob o ângulo da sucessão, sem falar
deixa eu pegar um gancho teu aqui, que eu estava guardando para uma outra, mas agora você me deu o gancho, eu vou entrar aqui, né? Pouquíssima gente aqui do mundo urbano sabe que nos anos 70, quando o governo instituiu aquela coisa do vamos para o interior, vamos interiorizar o Brasil, havia um temor, né, de que não ocupando os espaços, alguém ocuparia, né? E se criaram programas lá, e tinha um programa interessante que dizia o seguinte, cara, você saia daí do Rio Grande do Sul, saia do Paraná, vem aqui para o interior do Mato Grosso, você entra, pega uma terra, desmate, arrume tudo, se você deixar tudo bonitinho, eu te dou o título da terra. Quer dizer, havia um incentivo para que fosse conquistado aquele interior do Brasil. Então, quando a turma chega hoje e fala, cara, o cara é um desmatador, espera um pouquinho, houve uma visão estratégica de ocupação do interior do Brasil que nasceu da necessidade de haver um desmatamento, né? Depois que você está lá colocado, é muito fácil olhar para trás e falar do bisavô, do cara, seu bisavô é um desmatador. Não, cara, meu bisavô está conquistando o Brasil, né? Está montando o Brasil. Numa época em que, cara, eu conversando com os caras me contando história de onça, história de índio. Você falou, não é possível que isso tudo tenha acontecido. E aconteceu, né? E eu conheci pessoas lá com uma história de vida, cara. Teve um casal, eu não vou me lembrar, foram tantas cidades na sequência que eu não sei onde foi, mas tinha um casal que eu sentei para jantar com eles. Casal novo, eram dois, não eram muito velhos não, tinham seu... Ele devia ter seus 40 e tanto, ele e ela, né? E ele contando, sentado, ele e ela, contando pra mim, dizendo o seguinte, cara, eu vim pra cá, eu morava na minha oficina, eu tinha uma oficininha mecânica que desmontava peça de trator, caminhão, eu arrumava, e eu morava na oficina, eu dormia dentro da oficina, não tinha nada, era ali. E aí eu resolvi me casar e fui buscar a minha esposa no interior do Paraná, que era mais pobre que eu. E ela veio, não tinha nem vestido pro casamento, e passaram os dois a morar dentro da oficina mecânica, e ela aprendeu a desmontar motor, e ela ajudava ele e os dois, e o cara falou, bom, vou resumir a história, hoje eu estou sentado aqui, meus dois filhos estão estudando nos Estados Unidos, e eu fiz isso em 20 anos, cara, em 30 anos, então tem histórias assim, cara, você deve ter ouvido isso 500 vezes, né, de gente que foi para lá e que empreendeu, e que saiu do zero para construir o seu próprio negócio, né, então... Se a natureza nos ajuda, e ajuda bastante, a gente tem a natureza como uma coisa maravilhosa no Brasil, também tem gente sabe, que está lá dentro e que não está lá para desmontar, para desfazer o ganha-pão dele, sabe? O cara não está lá para envenenar o rio do qual ele vive. Ele não está lá para envenenar a terra da qual ele depende. O filho dele vai depender daquilo. Então, ele quer mais é que aquilo seja... cresça, né? Não é para destruir, né? E a gente não vê isso. Daqui nós não conseguimos enxergar isso. A gente vê de longe, né? Só vê a maçã no supermercado, né?
Aí a gente volta...
Só para terminar. E aí, quando eu comecei a falar desse negócio do Comunica Agro, perguntaram para mim, né? Mas o que é isso aí? É para comunicar... do agro para fora ou do agro para dentro? Eu falei, os dois, cara. E quando eu comentei o que, que era o agro para dentro, é exatamente o que você acabou de falar. É contar para as pessoas do agro o tamanho, a dimensão do negócio que elas estão e a importância que elas têm dentro desse negócio. É fazer o cara de Sinop entender a importância que Sinop tem, né? E esse trabalho, não, ele não é feito, né? Não existe nenhum processo pensado, rico, de comunicação e de conteúdo para essa turma, né?
Pois é, existem vontades, né? Uma delas me convidar para fazer sugestões nesse campo, que é apresentar, um trabalho sociológico, fundamentalmente, é apresentar famílias urbanas para famílias agrícolas e apresentar famílias agrícolas para famílias urbanas.
Porque uma coisa que a gente... está aparecendo programa de televisão, cara. Está parecendo um.
Apresentar as famílias, né? Porque uma coisa que também é importante terminar, com arrogância, vocês da cidade não entendem nada, esse tipo de coisa não constrói. Uhum. Então é muito importante que uma família agrícola, ao visitar uma família urbana, compreenda que o repositor de gôndola de supermercado é um cara que faz um extraordinário trabalho para o agronegócio. Que o menino que está entregando iFood aqui faz um extraordinário trabalho para o negócio. E é importante que a família aí do padeiro, ele vá visitar o campo e veja lá que está fazendo um trabalho genial de quem planta trigo, ou o cara que adora beber cerveja, vá ver como é uma bela de uma lavoura moderna, de cevada. Então, essa coisa, essa aproximação, ela tem que ser... feita com muito carinho e não com essas coisas. Eu tenho recomendado muito para o pessoal, calma. Não... Quando você fala que o cara da cidade acha que o leite dá em caixinha, cara, não fala isso. Porque se... Primeiro que não é verdade. Não pode generalizar. Tem alguém que acha que é de caixinha. Mas se alguém acha que é de caixinha, quem tem que resolver essa percepção não é você, agricultor. É a indústria de laticínio, é a Nestlé, é a Piracanjuba, é quem vende leite que tem que resolver isso. Então, eu observo, Luciano, que os agricultores tomam para eles muita bronca que não cabe a eles entrar. E quando eles entram, eles acabam trazendo uma oportunidade para detratores colocar a bronca em cima dos agricultores. Quer ver um exemplo? Defensivo agrícola, agroquímico ou agrotóxico. Não cabe a agricultor falar disso. Fica quieto. É lógico que o agricultor, o menos que ele vai querer é gastar dinheiro com veneno.
Claro.
É lógico. Você acha que ele gosta de... E outra, dá problema. É um saco aquilo. Tem que pulverizar dinheiro, tem que calibrar. Aí também tem outros problemas operacionais. Ele não gosta disso. Agora, vem aí, olha, foi liberado... 40, 50 químicos novos. Aí o pessoal vem, olha, agora vai usar mais veneno. Fica quieto, agricultor. Quem tem que explicar para a população é a companhia que vende químico. Quem tem que falar com o cidadão, explicar o que é um químico na produção agropecuária, é a companhia que vende químico. Ela precisa esclarecer o cidadão, que é o consumidor final dos alimentos, portanto está na cadeia produtiva, cabe a ela ter uma política inteligente, de longo prazo, de explicação do que é ciência e tal, tal, tal. Cabe a ela fazer aquilo que nos nossos tempos lá de banco escolar era o trabalho de relações públicas, que o pessoal não faz. Então o pessoal fica quieto, aí os agricultores entram. O assunto desmatamento, Nosso desmatamento está comprovado pelos estudos que a gente tem acesso. Existe o ilegal, existe o camarada que é criminoso, contrabandista, grileiro, criminoso, que ele quer ficar fora da lei. E nós temos lei. Isso é velho. Por que que não aplica a lei? Quem tem que explicar o assunto desmatamento, o agricultor fica quieto. Quem tem que responder é a instituição pública responsável por aplicar a lei. É ela que tem que dizer, olha, está acontecendo isto, nós pegamos tais criminosos, pegamos tais contrabandistas, processamos esse pessoal. E uma outra coisa, regularização de terras. Nós temos muita gente que tem a propriedade ali, não tem o título, não tem a posse, é um problema danado. A Amazônia tem lá hoje 107 mil propriedades em terras federais, tomadas até 2008, que estão esperando as 107 mil, 96% esperando por simplesmente o satélite olhar e o poceiro que está ali dar uma declaração, e você regulamenta 96, você bota 96 mil dentro da lei.
Você escreveu sobre isso, né, Tejão? Eu não tinha a menor ideia. Quer dizer, não tem que fazer projeto de lei nenhum, não tem que aprovar nada, está tudo pronto.
Usa que tem.
É execução do que já tem.
Aí, né? Aí vai ter, Luciano, vai ter melhoramentos, aprimoramentos, excepcionalidade tem, ok, tem, mas caramba, você tem lei. Então essas coisas todas, do ponto de vista de comunicação, eu vejo assim, o grande drama que nós vivemos da carne fraca, por exemplo, que tomou o mundo.
Foi uma loucura aquilo.
Foi pecuarista? Não. E quem é responsabilidade daquilo? Não foi pecuarista, foi a indústria. E você viu a indústria sair pelo mundo? Saiu quem? O ministro da Agricultura na época? Saiu o Turra, que era o presidente da DPA na época, aliás, que figura maravilhosa, ex-ministro, o Turra, um espetáculo, presidente da DPA, saiu pelo mundo, andando pelo planeta, revendo. Fazendo...
Então, Tejão, olha uma dica interessante aqui, que está no momento. O Rafael Ferro acabou de falar aqui, ó. Fato, recentemente houve a causa da cervejaria Heineken sobre o Dia Mundial Sem Carne. Não vi nenhuma indústria de carne debater o assunto, apenas produtores e técnicos da área e com muito atrito.
Quem falou isso aí? Quem falou
isso aí? Rafael Ferro.
Rafael, que observação perfeita. Caramba, o Dia Mundial Sem Carne, essa coisa aí. Aí a indústria. Quieto. E quem aparece? Agricultor. Ou seja, fica, sabe, ok, na minha forma de ver, uma ação para um país como o Brasil, uma ação meio tiro pela culatra que a Heineken fez. Não precisa fazer isso no Brasil, porque nós temos uma importância imensa na proteína animal. Não, é uma bobagem, né? Não devia fazer. Agora, indústria, por que que você, indústria, e aí eu vou entrar adicionalmente no belo comentário do nosso amigo, e a pergunta é, escuta, carne bovina, cai o consumo per capita. Por que cai o consumo per capita da carne bovina, por exemplo? Sabe por quê? Porque nós perdemos o hábito do consumo cotidiano do bifinho. Porque antigamente era um bifinho, arroz e feijão, todo dia. No domingo, era frango com macarrão e a família. Agora você passou a comer carne bovina no final de semana, na festa, no churrasco. E carne bovina, apesar de ter um ingrediente espetacular de saúde, ela não é a top of mind do consumidor como sinônimo de saúde.
É porque ficou sinônimo... cara, Pejão. É que ficou cara.
Não ficou, Luciano. Isso é outra desculpa. Não é verdade. A minha mãe, as mulheres, as pessoas faziam com carne moída, carne de segunda, carne de terceira, refogada. Não é verdade. Você tem vários pratos que você pode fazer numa relação custo-benefício de proteína muito mais barata com partes da carne bovina do que com frango. Agora, o que aconteceu? Virou uma coisa, uma onda de que é tudo só partes e cortes maravilhosos e a indústria perde consumo per capita, alegando esta falsa visão de que ela ficou cara. Ela ficou, sim, com uma percepção de cara, Ela ficou com uma percepção de ser saborosa e de gostosa, continua, mas ficou com a percepção, ela é só para momentos especiais. No dia a dia, é o frango. E o que aconteceu com o frango? Em cada esquina, você tem uma maquineta de vender frango. Os açougueiros sumiram. Não tem mais como tinha antigamente. Então, quando você olha um fenômeno como esse, cara, escuta, amigos da indústria, que têm verbas importantes, interessantes, publicitárias, por que que vocês não iniciam uma campanha da importância para a saúde humana de proteína animal todo dia, de carne bovina todo dia, como a Texas Beef Council dos Estados Unidos faz? 30 days a protein every day. E prova que é bom para a tua saúde, para o teu colesterol, para tudo. E ensinam as pessoas a fazer vários pratos baratos de carne. Como, por exemplo, um delicioso pimentão recheado com carne.
Pô, sem jantar, que não, cara. Eu não jantei, não faz isso. Não faz isso que eu não jantei ainda, Tejão.
Pois é, então esse tipo de coisa, Luciano, é importante que a turma... É. Pessoal, vamos convocar a turma que se comunica com a sociedade urbana, não é? Onde estão as verbas publicitárias, a comunicação. Pessoal, vem aqui. Você faz alguma coisa com relação a isso aqui. Olha, pessoal do leite aí, as indústrias do leite, os laticínios dos leites, olha, começa a mostrar o que é uma pecuária leiteira sustentável, o que é o bem-estar animal, o que é gente que está fazendo. Mostra para o cidadão. E eles vão ter que passar a mostrar, Luciano. Porque tem uma grande mudança no marketing do agribusiness. Uhum. Até muito pouco tempo atrás, não interessava quem fez o café, quem fez o leite, de onde veio a soja, de onde veio nada. Tudo era uma coisa que a agroindústria processava e vendia. Então não interessava de onde vinha, de quem fez e de como fez. Agora a originação vem para a mesa. Você tem que mostrar na tua estratégia, se você é Unilever, você precisa ter na tua estratégia de comunicação quem fez, quem são os teus originadores, como eles estão fazendo e mais. Eles têm que estar rastreados. Você tem que assegurar ao teu consumidor final que a originação da tua matéria-prima está sagrada sobre fundamentos de saudabilidade. E aí vem a questão que os agricultores fazem. Mas vão passar para a gente esse custo? E é aí que eu entendo que... Sim. As associações.
Então, antes de você entrar aí, que isso é que vai dar a liga agora, né? Você está falando uma coisa importante aí, que é uma percepção que eu tenho de que tem um monte de gente fazendo coisas para comunicar sobre o agro, tudo esparramado. Sabe, de vez em quando eu recebo uns gráficos maravilhosos aqui, cara, vem coisas lindas, que eu bato o olho e falo, cara, que coisa fantástica, por que isso aqui não está distribuído, mas é uma iniciativa de uma entidade, uma iniciativa de alguém, uma iniciativa que fez em um lugar, põe aquilo no ar e aquilo vai, e não há um tsunami de informações. Essa coisa não está de alguma forma, não existe um lugar que eu vá lá e bata, fala, cara, eu preciso de informações, aqui tem, né? Teoricamente eu deveria ir lá no Ministério da Agricultura, ou um lugar que tivesse essas informações facilitadas para que eu sou um professor, por exemplo, eu possa dar uma aula com informações fidedignas ali, né? Mas eu vejo muitas ações fragmentadas. Se você pegar essa visão e trouxer para isso que você acabou de falar, das indústrias que têm as verbas para produção, todas elas fragmentadas, cada uma fazendo o seu para vender o seu, e nenhuma delas pensando em, cara, junta e vamos fazer alguma coisa em conjunto, né? Parece que o brasileiro não consegue atuar como cadeia. Para retomar o que você falou lá no começo, né? Vamos agir como cadeia, sabe? Vamos nos juntar aqui e fazer um... Porque, cara, eu sozinho posso muito pouco. Mas a cadeia pode muito, né? Uhum. Quem é que devia estar fazendo essa conexão? Aí você ia falar, é a entidade? Quem é que faria essa conexão?
Olha, essa tua pergunta é a pergunta que... Difícil, porque as entidades são muitas e com grandes também dramas de ego, e você não tem esta reunião. Mas, se a gente olhar do ponto de vista estratégico pela visão do agribusiness, né? Nós deveríamos envolver necessariamente a ABIA, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, deveríamos envolver a nível de Brasil a ABRAS, a Associação Brasileira dos Supermercados, deveríamos ter uma entidade que pudesse coordenar tudo aquilo que é o antes e o dentro da porteira. Muito difícil isso, mas vamos imaginar como eu vivi com o Ney Bittencourt, que criou a ABAG. O objetivo da ABAG era uma entidade que coordenasse esta equação, né? E deveríamos ter, necessariamente, a nível internacional, o Itamaraty e Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e mais. Deveríamos envolver neste grupo de trabalho a Confederação Nacional da Agropecuária, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional do Transporte, onde seriam os grandes agentes envolvidos neste grupo de trabalho. Teríamos ali talvez 15, 20 instituições que deveriam, então, a partir de fundamentos estratégicos, levantar pesquisas para auscultar quais são as percepções existentes nos principais mercados brasileiros e junto também à sociedade brasileira, para a partir disso estabelecerem um programa de o que nós temos de realidades espetaculares e a percepção está aqui embaixo. Para que eu faça a percepção, mundo de marketing, a percepção tem sempre que estar acima do mundo real. Sim. Caso contrário, você está perdendo o valor. Então, percepção aqui. Como é que eu corrijo esta percepção? Vamos encontrar diversas oportunidades de correção. E elas têm que ser trabalhadas num espírito de uma campanha. Como a Coca-Cola faz a campanha dela. Você tem que ter um trabalho de uma campanha inteligente, querida, carismática, etc., com todos os cuidados que ela precisa fazer. Você vai encontrar...
Você lembra aquela campanha que os americanos fizeram do leite?
Fantástica!
Com a marca do leite aí no bigode, todo mundo...
Exatamente. É uma campanha, um exemplo de uma ação colegiada do pessoal do leite, e o bigodinho do leite fez muito mais... O pessoal não tomava leite, o pessoal achava era um barato o bigodinho do leite. Não estava vendendo leite, estava vendendo um estilo, uma cultura, um barato. Sim. Quer dizer, o mundo da propaganda. Os fundamentos essenciais da propaganda. Então, este trabalho é um trabalho que precisa ser feito numa coordenação dessas entidades. Ou então, como é muito importante no Brasil o executivo, um executivo, presidente da República, que tivesse esta visão, olha, eu quero orquestrar isto aqui. Então, venha Confederação Empresarial, venha meus ministros envolvidos, venham... Quem vai representar esse monte de entidade aqui? Não dá para falar com todos. Elejam alguém que represente vocês. São 200 entidades, não dá. O antes da porteira, pessoal de defensivo, pessoal de semente, é um monte. Quem representa vocês? Quem vai representar o dentro da porteira? Tem aqui a CNA, cooperativa, sabe? E formar ali um grupo de trabalho. E uma coisa muito importante, Luciano, colocar para trabalhar com esse pessoal gente que seja... grandes profissionais de marketing. Porque uma coisa que você vai observar, quanto mais você mergulhar nesse nosso mundo, é algo parecido assim, como se pedissem para mim opiniões sobre genética, pedissem para mim opiniões sobre o mundo da veterinária, pedissem para mim como é que eu devo organizar uma fazenda sobre o regime de ILPF, pedissem para mim. Eu não sou o cara para falar isso. E quando você entra no assunto de marketing, de comunicação, todo mundo se acha entendido para fazer ideias. E aí começa as coisas mais doidas. Briga, fala mal, xinga aquele, essa mídia... Aí começam essas coisas todas que não constroem. Portanto, nós precisaríamos, como os americanos têm, um USDA que responde pela estratégia dos Estados Unidos como um todo... E agora a campanha dos americanos não é mais falando que eles são ótimos produtores de soja ou dessas coisas. Isso já ficou como responsabilidade do West Beans, da Commission de Soja. Hoje, os Estados Unidos falam para o mundo o terroir USA, a gastronomia de vários lugares. Por quê? Porque nós temos que conquistar a mesa do mundo. Não é mais conquistar o bucho, o navio, a tonelagem. Conquistar mesas. E os americanos têm hoje na sua estratégia de comunicação de USDA mostrando o terroir texano. Sim. O terroir conquistando a mesa. Então você vai para o mundo. Se você
negócio
vier
é o negócio é no território da cultura.
Da cultura.
É no território da cultura.
Luciano, você mata a charada com essa palavra. E se você olhar esse mesmo ângulo dos terroirs, e se você olhar o Brasil pelo ângulo de terroirs, é simplesmente lindo, belo, o que nós temos de coisas ricas. E aí você mostra para o mundo a família agrícola, você mostra para o mundo lá de Sinop, o restaurante da Donana, que tem o suco de jabuticaba mais gostoso do planeta Terra. Você mostra toda uma caatinga, você mostra todo o pampa, você mostra essa beleza. Portanto, eu comunicaria o Brasil para o mundo, Luciano, através da gente brasileira, famílias, terroir brasileiro. Por acaso você faz muito gado, por acaso você faz muito porco, muito suíno, por acaso você compete no mundo inteiro, por acaso você faz muita soja, mas na verdade aquilo tudo é derivativo de uma cultura. Cultura tropical, Luciano. Uma cultura que misturou negro com português, com espanhol, com italiano, com ucraniano, com chinês, com japonês, a nossa mistura de alemão. Esta mistura de raças, que aliás, talvez para terminando aqui o nosso papo, porque a hora já vai grande, naquela experiência lá que a gente vive no exterior, uma coisa que foi fascinante foi a pergunta sobre as cooperativas, o nosso 1 milhão de cooperados, enfim, você, opa, não estamos falando de negro. Né? E a outra pergunta foi, tem algum espanhol aqui? Tem algum italiano? Tem algum japonês? Tem algum... O pessoal levanta a mão. Olha, quando vocês falarem de Brasil, atenção. Muito provavelmente um ancestral de vocês, ou um conhecido de um ancestral de vocês, ou um parente de um ancestral de vocês, foi lá para o Brasil. Porque onde eles estavam, havia fome, miséria, guerras, sofrimento. Eles foram para o Brasil na busca de uma esperança, com muito sofrimento, e lá construíram uma sociedade tropical. Temos problemas? Temos.
Claro que sim, mas...
Temos, mas olha...
Não é só, mas não é olhando só para eles, não é trombeteando os problemas, né? Por isso que é importante, né, Tejão, cada vez que alguém sai do país e vai lá para fora, eu falo, cara, eu não conheço outro país que o cara fala mal do próprio país no estrangeiro. Sabe, eu falo mal do Brasil no estrangeiro. Você vai ver um americano falar mal dos Estados Unidos no estrangeiro, cara? Meu, eu vou falar do que eu tenho de bom, eu vou mostrar o que tem de importante. Construção, né, cara? Construir.
Construção.
Destruir chega de destruir.
Tem, cara. Luciano, tem. Agora, tem gente que deveria falar bem do Brasil e não sabe falar. Sim. E eu, aqui como autocrítica como brasileiro, eu boto a culpa em quem tem o dever de falar e é incompetente. Uhum. E ele acaba estimulando, por razões ideológicas, bem intencionadas ou mal intencionadas, ou concorrentes que tem também aí, que temos que compreender que eles existem, acabam estimulando e deixar no colo de bandeja que os detratores espalhem os nossos problemas e os amplifiquem de uma maneira exagerada, porque o lado bom do Brasil é um lado que não está tendo a competência de se comunicar. Fundamentalmente é isso. Nós temos que aprender a nos comunicarmos gostoso.
Sim.
Maneira querida.
Sim.
Isto não é com... Olha como nós somos grandes. Não. Nós somos humildes. Nós somos a mistura de todas as raças de vocês. Nós estamos num território complicado, num território difícil, e é verdade. Então, uma pesquisa que fizeram para mim antes da pandemia, foi em outubro de 2019, eu pedi e consegui que fizessem, porque, aliás, nós fazemos nada de pesquisa e falamos muita besteira sem ter pesquisa na mão. Eu pedi uma pesquisa para a ONG Global Strategy, uma empresa europeia que queria vir para o Brasil, aí a pandemia complicou. Mas eles fizeram isso para mim gratuitamente, eu mostrei para a ministra, para todo mundo, a percepção da proteína animal brasileira na China, com vários stakeholders. Pesquisas modernas, essa através das redes sociais, etc., mais fácil de ser feita, e de uma amplitude gigantesca de pessoas acessadas. Né? Bom, e aí o que, que veio? Veio, óbvio, a percepção do Brasil, nenhuma. Isto era outubro de 2019. Qual é a percepção? Uma certa percepção junto ao pessoal de trading, pessoal que compra commodities. Mas a nível de restaurantes, a nível de mídia, cidadão chinês, nada. Um zero. Um lado bom, se é um zero, dá para trabalhar legal, se é um zero.
Opa, dá para crescer 100% assim.
É, dá para crescer. Eu não sei hoje, se fizesse hoje, com todo esse problema e tudo, o que, que daria junto a esses mesmos stakeholders. E assim, junto a um público que mais conhecia, público de trading, né, de importadores, etc., são legais e tal, ok, normal, cumprem contrato, ok, nada de errado e também nada de maravilhoso. Mas aí vem um traço dessa pesquisa, um tracinho genial. E é isso que a gente precisa aprender a trabalhar na construção do marketing brasileiro. Vem um tracinho assim, puxa, esses caras estão longe para burro daqui. Esses caras são um país ainda pobre, um PIB de 1,8 trilhão de dólares. Eles enfrentam os maiores países do mundo, Estados Unidos, a Europa, grandes países produtores, com problema de logística, com tudo. Eles conseguem vir aqui, competir com as grandes corporações, com os grandes países, e conseguem entregar produto aqui na China competitivo aos grandes tubarões do mercado. Apareceu este traço de admiração pelo Brasil. Um traço na pesquisa. Então você fica imaginando, você pega isto e você prepara uma ação de comunicação. Muito assim. Olha, o Brasil está distante. Fomos formados de um monte de gente que foi para lá com sofrimento. Aprendemos a produzir em terras fracas. Não conseguimos fazer isso sem uso de inovação, de tecnologia. Estamos autorizados e certificados pelos mercados mais exigentes do mundo do ponto de vista de qualidade, de certificações, de sustentabilidade. Temos problemas, mas temos coisas maravilhosas. E conseguimos vir aqui enfrentando grandes países com muito subsídio e com muito apoio e suporte. Portanto, amamos vocês chineses e amem os nossos brasileiros. Ah.
E mais, Tejão, não temos nada para esconder, né, cara? Venham ver aqui. Vem ver o que nós temos.
Você acha que é difícil fazer isso?
Não, não é, cara. Só tem que ter uma coordenação, cara. Tem que ter uma. Mas olha aqui, ó, Tejão. Esse problema está aí há 30 anos. Há 30 anos. A gente não conseguiu...
Tu não tem um café?
Nós não conseguimos organizar isso em 30 anos, cara.
O Café Brasil, pois. Os colombianos dão show na gente de marketing de café.
Sim.
O café brasileiro, Brasil, café, mas a Alemanha é a marca, a Itália é a marca. Os colombianos, inteligentemente, se apropriaram de uma visão de café de alta qualidade. Nós temos café de alta qualidade em volumes, cafés especiais, em volumes superiores ao da própria Colômbia, e temos aí esta incompetência. Seleção brasileira de futebol, em seus áureos tempos, nós nunca usamos, continuamos tendo ainda uma boa imagem no futebol, eu só espero que a gente não perca também. Mas temos aí coisas ricas para a gente associar.
Você quer ver uma história boa, só para a gente terminar aqui? Exatamente 20 anos atrás, neste dia, eu estava lá no Nepal, na trilha do Everest, né? E tinha lá os carregadores, que eram os nepaleses, que estavam com a gente lá, os Sherpas, né? Que falavam inglês muito enrolado lá, mas quando a gente ia conversar, era muito curioso eu conversando com eles, porque eles nunca... Brasileiro era uma... E quando ele perguntava de onde você é, eu falava, eu sou do Brasil. E ele falava assim, Romário, Ronaldo, Brasil, Romário, Ronaldo. E eu tô lembrando o seguinte, se eu for lá hoje, só vai ter Neymar, talvez, né?
Nem sei.
Nem sei se vai ter Neymar, cara, né? Então, sabe, o barco tá passando, cara, as ondas estão passando.
E olha aí, Luciano, veja outra coisa que acabamos de tocar aqui. Uma estratégia brasileira de relacionamento com o mundo não poderia permitir que o futebol brasileiro afundasse.
Sim.
Do jeito que ele afundou, e teríamos que globalizar os clubes brasileiros. Os Sim. clubes brasileiros teriam que participar do dinheiro do futebol planetário, porque somente com o dinheiro aqui do Brasil só consegue vender jogador com 16, 17, 18 anos.
Sim. Ah, meu caro. Vamos lá. O pessoal está pedindo aqui para a gente não terminar a live em baixa, então nós não estamos em baixa. Pelo contrário, eu estou altamente animado aqui, porque, cara, o potencial que nós temos aqui é um negócio absurdo, sabe? Absurdo.
É gigantesco.
E atenção naquilo que eu te falei, cara. Vai no chinês e fala o seguinte, cara, você duvida, vem ver. Vem ver. Não precisa preparar nada, não precisa enganar ninguém, cara. Vem ver. Bota um cara lá dentro da região do agro, os caras vão ficar enlouquecidos, eles ficam doidos olhando o avião, né? Então, nós temos o potencial, tá tudo aqui, falta essa organização, cara, falta a organização que a gente não consegue atuar aqui, né? Tem um problema político tremendo aí, quando você põe político no jogo, anda tudo, né?
Nossa senhora, aí tem gente usa o setor, para um lado, para o outro, não interessa nada, esse setor do agronegócio é uma questão de Estado, qualquer coisa no meio dá confusão. Agora, para quem tá achando aí que não está em alta nosso papo, nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos dobrar o agro de tamanho, nós vamos fazer muito mais de tudo que nós já fazemos nas 10, 12 principais cadeias produtivas, e nós vamos, pode escrever aí, o setor da hortifruticultura brasileira vai ser um novo carro-chefe do agro brasileiro para o mundo. Nós vamos resolver nosso problema no cacau, vamos resolver nosso problema no trigo, nós vamos ser exportador de arroz, de feijão, nós vamos desenvolver para o planeta o biocombustível, nós vamos adotar, e vocês aí adotem, biogás nas suas fazendas já, porque vocês vão ter custo zero de energia elétrica, além de um fertilizante maravilhoso, e todo mundo pode ter um biodigestor e o biogás na sua propriedade. Ou seja, o Brasil, quem olha o Brasil com vítima, precisa ler os nossos livros aqui, O Poder do Incômodo.
Isso.
A vitimização, Luciano, a vitimização é a pior coisa que você pode fazer para o brasileiro. O Brasil é rico, riquíssimo, e 270 milhões de toneladas de grão, você acha que elas vão estar produzindo quanto de grão em 2028?
Ixi, sei lá. E com a produtividade crescendo como do jeito que cresce, nós não vamos desmatar a Amazônia para fazer isso.
O Brasil tem.
Nós não vamos fazer isso.
O Brasil tem pasto degradado ainda para fazer 40, 50 milhões de hectares sem cortar uma. Isso não é problema. Nós vamos fazer 500 milhões de toneladas de grãos. E vamos fazer muito mais agroindústria, vender muito mais óleo, muito mais farelo. O Brasil será e nunca vai deixar de ser uma das 7 maiores economias do mundo. Hoje virou 12ª, por esse problema que a gente está vivendo. Mas ele será, sem dúvida alguma, uma das 7 maiores, porque é assim que todos os analistas internacionais, quando projetam 2050, projetam o Brasil dentro das 7 e maior do mundo, China. Sim. Segundo, USA. Terceiro, Índia. Portanto, brasileiros, quem tem medo do mercado, não se estabeleça. O mercado é simplesmente gigantesco para nós.
Bom, o Tejão está fazendo a parte dele, está fazendo com muito brilho, o Tejão está aí, está nas mídias, o Tejão está na rádio, o Tejão circula por tudo aí, fazendo a parte dele, que é provocar, é botar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, é dar sugestões, é fazer aquele trabalho de polinização, sabe? Eu vi coisas legais aqui, eu vou levar para lá, é a abelhinha que vai pisando de folha em folha. E acho que tem muito mais gente fazendo assim. Então a intenção do Comunica Agro era juntar essa turma toda e falar, moçada, vamos de enxame? Se a gente for como um enxame, em vez de uma abelha sozinha, nós vamos fazer um estrago aí, cara. O negócio é legal, só porque potencial tem, terra tem, gente tem, dinheiro tem, cara. Dinheiro tem. A questão é canalizar isso aí com profissionalismo e a gente arrebenta. Meu caro, eu não tenho palavras para agradecer a você pela aula, pela disposição de estar aqui com a gente, por essa visão grande que você tem aí, não só desse mercado, porque muito do que você falou aí, se eu tirar do agro e levar para a indústria, aplica igual. Quando você fala, cara, não trate mal o cliente, porra, aonde que não é assim, né? Então, sabe, os dois lados conversando com o outro, para mim é o que está faltando. A gente botar um azeite nisso, acho que a gente tem muito espaço para voar aí, sabe? Muito obrigado, meu caro.
Muito bom, Luciano, muito obrigado. Valeu. E, de fato, dando o exemplo de vendas, o agricultor é um vendedor.
Sim.
Não pode esquecer disso. E, para fechar, Maria Antonieta Guazelli, uma grande pecuarista do leite, da Rex, ela tem todo o mundo da tecnologia, da inovação e tal. E ela falou, você sabe quando que eu mudei a cultura da minha fazenda, de toda a minha equipe? Foi quando eu entendi, palavras dela, Maria Antonieta Guazelli, dizendo, eu entendi que eu sou vendedora e que o laticínio, e que o laticínio é meu cliente. Quando eu fiz isso, eu mudei toda a cultura da minha propriedade, cresci muito e mais. Os compradores dos laticínios me amam. Por quê? Porque eu os trato como meus clientes.
Daí, cara, perfeito. Vou me despedir do Tejão aqui. Pessoal, fica aí que eu tenho um recado depois que o Tejão sair. O Tejão, com uma frase que eu usei terminando o podcast que eu lancei recente, o Agro é Pop, eu terminei com uma frase de uma escritora do agro nos Estados Unidos, que é palestrante também. Ela fala o seguinte, que uma vez na vida a gente vai precisar de um delegado, de um advogado, sabe, de um pedreiro, mas a gente precisa todo dia, 3 vezes por dia, de um agricultor. Então, cara, não tem como não.
Considerar a tua roupa do algodão, da seda, você poderia dizer que 24 horas full time, ele está, ou no meu chapéu, está aqui presente.
Legal. Grande amigo, muito obrigado, viu? Grande abraço.
Sucesso. Parabéns, Luciano.
Tamo junto.
Admiração por você é muito grande.
Sucesso. Obrigado. Um abraço. Até mais.
Você por tantas vezes fala mal de mim. E o motivo até eu juro que eu não sei. Eu não devo ser um cara tão ruim. Se o que te mata a fome foi eu quem plantei. O que te aquece o corpo é cria lá de casa. Cobertor de lã, o pão e o café. Sou um sertanejo, adoro meu país. Sou desse meu jeito e assim sou feliz. E você me diga, por favor, quem é? Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos? Será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você que só fala bonito e não ajuda em nada? Tem a alma seca, a terra abandonada. O que você plantou nesse seu coração?
E assim então, ao som de Mastigando Água, com Jorge e Matheus, que vamos saindo pensativos. Você entendeu a proposta do Comunica Agro, hein? É tratar assuntos do agro que dizem respeito ao urbano e assuntos do urbano que dizem respeito ao agro. Somos todos brasileiros, né? E a gente tem muito mais em comum do que certas forças querem fazer parecer. Então, seja bem-vindo aí. Se você estiver disposto, acompanhe aí que vem mais coisas do Comunica Agro pela frente. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. E se você curte o conteúdo do Café Brasil, vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja com as camisetas de vários programas musicais icônicos. Chegaram os moletons agora que são uma loucura, cara. É cafebrasilloja.com. cafebrasilloja.com. De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br. a nossa Netflix do conhecimento. É lá que nascem essas coisas como Comunica Agro, cara. Vai lá, tem muito material, tem gente de primeira linha, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do escritor Ralph Waldo Emerson. Aquele que conhece as doçuras e as virtudes do solo, das águas, das plantas, dos céus, e como se aproximar desses encantamentos, este é o homem rico e de realeza.
Ajuda os vós.